Nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã, aqui pela Rádio USP São Paulo e também Rádio USP Ribeirão Preto. E a gente tem falado muito das ações, das iniciativas da Universidade de São Paulo no atendimento completo para os alunos da universidade. E essa é a história que nós vamos contar para você. Aliás, a gente já falou desse projeto aqui no jornal há alguns anos e vai voltar ao tema porque é um marco de inclusão da USP e da Escola Politécnica. Eu estou falando do projeto Poliretribua, que auxilia alunos da Escola Politécnica em situação de vulnerabilidade. Então a gente vai contar todos os detalhes para você, é bastante amplo. Tem bolsas, oferece mentoria através de centenas de politécnicos voluntários treinados e supervisionados. E eu converso com o professor Marcos Rodrigues, da Escola Politécnica, ele que é coordenador do projeto. Tudo bem, professor? Bom dia, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, muito obrigado, Roxane, por nos receber aqui. Você é um canal importante de disseminação do projeto e nossas ideias.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção. E começa contando para a gente, para quem não conhece, inclusive, o projeto, quando e como nasceu.
O Retribu é um projeto da Associação de Engenheiros Politécnicos, a AEP, que acolhe e apoia alunos da escola em circunstâncias de vulnerabilidade. Ele nasceu em 2017 como uma iniciativa de alguns colegas que viam a necessidade de prover mentoria como um apoio complementar às bolsas, que eram concedidas já há muitos anos a alunos da Escola Politécnica. E aí foi iniciado o projeto 3-4 pessoas e hoje ficou um corpo bastante grande.
Isso quer dizer, ele foi crescendo ao longo do tempo e mais alunos que passaram pela Poli resolveram participar dessa iniciativa, não é? Conta para a gente o que é que o projeto oferece aos alunos.
O Poli Retribu, ele contempla alunos do primeiro e segundo ano, que é a época mais turbulenta que eles estão conhecendo a Poli. No terceiro e quarto, eles se viram com estágio, aulas, iniciação científica e outras coisas. Para esses do primeiro e segundo ano, nós oferecemos bolsa de um ano e mentoria que vai desde o começo até a conclusão do curso. Agora tem uma novidade dentro do projeto, que é a preparação de carreira com o Talentos Retribua, que é uma iniciativa conduzida por um grupo de mentores e com apoio de algumas empresas, capacitação em temas como habilidades sociais, dinâmica de grupo, comportamento, entrevistas, linha da vida, preparação de currículo e etc. Essas são coisas complementares à mentoria. Então é um kit bastante bom como apoio ao aluno ao longo do curso.
Agora, professor, qual é o perfil típico de um bolsista, né, que participa do projeto?
O perfil típico são alunos do Brasil todo, que é uma coisa muito boa para nós de São Paulo. São alunos de escola pública, são jovens que superaram barreiras enormes, são pessoas perseverantes, são inteligentes e eu acho muito corajosos, porque os obstáculos superados são muito grandes. É comum que eles sejam os primeiros da família a cursar faculdade. E é curioso, Roxane, eles às vezes ou frequentemente enfrentam oposição da família para cursar a Poli, porque há um certo desconhecimento do que é fazer engenharia e também essa perplexidade, como? Vai ficar 5 anos sem trabalhar? Então é uma coisa, não é fácil o desafio deles. E é cumprir notar que eles são alunos muito dedicados.
Eu imagino que vocês colecionam ao longo desses anos histórias incríveis, que vale ressaltar, enfim, contar para o nosso ouvinte, professor.
Olha, nós temos coisas que, incríveis. Eu tenho um mentorando agora, por exemplo, ele está indo em outubro para a diplomação dupla na França, que é uma coisa muito difícil. Então, o passo que ele deu é enorme. Nós temos alunos que... Eu tenho um aluno que foi fazer estágio na Airbus em Hamburgo, na Alemanha. Nós temos alunos que eles fundaram um coletivo chamado Oi Nós na Facul. É gozado, eles vão às escolas públicas fomentar o interesse em cursar a Poli. Tem uma outra história interessante, nós temos uma bolsista e mentoranda também, E ela, numa reunião sobre empreendedorismo, o palestrante foi perguntando se alguém tem vocação, não tem vocação, etc. E ela falou, não sei se eu tenho. Bem, o fato é que ela, no segundo ano da Poli, ela tinha criado um cursinho de voluntários em Santos. E nós já temos bolsistas que fizeram o cursinho que ela fundou.
Que coisa, né? Tá aí, portanto, quantos talentos, né? Bom, de um lado desse projeto, professor, é a ideia, tem o bolsista, e de outro, o politécnico, não é? Que se torna um mentor. Então, conta pra gente esse outro lado, né, da moeda.
Olha, a primeira coisa é assim, o perfil típico de um mentor. Ele, tipicamente, é alguém que se sente agradecido pela formação que ele recebeu e escolhe retribuir a escola através da mentoria. Eles são engenheiros que atuam nas mais variadas áreas da tecnologia, economia, administração, indústria, mas são pessoas empáticas. Não são todos politécnicos, a grande maioria é, mas de alguma forma estão ligados à escola. Tem pai de aluno, tem cientistas, matemáticos, etc. A grande maioria é politécnica. E no nosso quadro de mentores, hoje nós temos ex-bolsistas. É um quadro muito qualificado. Nós temos mestres, doutores, empresários de sucesso, professores, gente muito capaz. O importante é que ele, ao se interessar, tem que ir no nosso site, no www.retribua.org, sem o BR, e há uma aba, seja um mentor. Ele se inscreve, dá informações sobre ele, sobre a carreira dele, sobre os interesses dele, e aí ele é convocado, recebe um treinamento e ele ingressa numa cadeira, que é um grupo de cerca de 10 mentores que é assistido, apoiado por um gestor, um mentor mais experiente, que dá o apoio ao longo de toda a mentoria.
Quantos alunos e mentores estão hoje envolvidos no projeto? Esse dado também é importante para a gente entender o alcance da proposta, não é?
Hoje nós temos 130 mentores ativos. É um número bastante grande. Nós, há 5 anos, começamos com 20 e poucos. Hoje temos 130. Nós só conseguimos essa escalabilidade pela criação de cadeiras, que são grupos de mentores, como se fossem mini retribuas. E esses 130 mentores oferecem 230 alunos hoje. Anualmente nós fazemos um pareamento entre mentores e novos mentorandos. Normalmente é uma ocasião muito emocionante no Teatro da Poli, em ambiente animado, cheio de expectativas de ambas as partes. Hoje são encontros virtuais, claro, mas não menos esperados e emocionantes.
Agora, quantos alunos já foram ajudados? Isso a gente contar lá desde o início do projeto, professor.
Olha, desde o início da mentoria, eu acho que algo, não sei precisamente, mas da ordem de 300 e poucos alunos. De bolsas, bolsa vem de muito mais tempo, é muito maior o número.
Dá para a gente ter uma ideia da importância desse trabalho, do alcance da proposta, não é? Da participação e dessa possibilidade de várias gerações e alunos que passaram pela escola politécnica se encontrarem e se ajudarem. Isso tem um peso social importantíssimo. Agora, de onde vêm os recursos para as bolsas?
Olha, os recursos para bolsas vêm de doações, e doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Há incentivos fiscais para empresas doar. Em nosso site, www.retribua.org, tem ambiente para doações das mais variadas formas e valores. A doação, ainda que pequena, mas recorrente, faz uma enorme diferença para a gente. Uma coisa importante para aquele que contempla doar é saber que uma bolsa, ela impacta não somente a vida do aluno, mas considere que impacta o entorno dele, os pais, irmãos, afeta diretamente, e sua futura descendência, né? Então, uma doação de uma bolsa faz uma diferença enorme na vida de muita gente, todos a ele relacionados.
O senhor estava me contando a história aqui, professor, que antes de começar a nossa entrevista, que da primeira vez que conversamos, logo em seguida, né, assim que a gente encerrou a entrevista, vocês receberam contato para a doação. Então a gente sabe que tem muita gente do outro lado nos ouvindo e que pode participar. Quer dizer, é importante a gente falar com todo mundo que está nos ouvindo e tem interesse em ajudar que esses alunos não só ingressem na universidade, mas que possam concluir, né, enfrentar esses 2 primeiros anos que, como o senhor disse, são um desafio.
Eu acho interessante esse que contempla Doar, ele considerar as várias leituras do projeto. Uma leitura do projeto, aliás, foi um doador que fez essa leitura. Ele é um projeto que alunos mais velhos ajudam alunos mais novos. A outra é um projeto que, no princípio, ajudava o aluno durante um ano. Hoje a gente vê que ele é um projeto que ele viabiliza, ele fomenta a ascensão social. E ligado a essa questão que saiu publicado no Estadão Domingo da metade dos alunos serem escola pública,
sim,
ele é um projeto que asseguradamente assegura a permanência na escola. Quer dizer, não basta entrar na Poli, que é muito difícil, mas ajudar que ele complete o curso. Houve um esforço monumental até ele entrar, então que isso não se perca.
Agora, professor, a gente não pode esquecer, né? A gente está já no segundo ano de pandemia. De alguma maneira o projeto foi impactado por essa realidade?
Olha, ele foi um grande susto no começo. E o primeiro susto foi bem operacional, assim. Nem todos os alunos tinham modems e notebooks adequados para enfrentar a escola à distância, né? Então, no movimento coordenado pela escola, AEP e doadores, esse primeiro obstáculo foi superado. Segundo aspecto, muitos voltaram para suas casas, onde não tinham ambiente adequado para estudo. Ele pode estar alocado no CRUSP ou em alguma república, mas é um ambiente de estudo. Às vezes ele volta para casa, lá não tem um ambiente adequado. Tem criança, tem tudo. As rotinas de estudo sofreram interferência do dia a dia familiar. E os que ficaram no campus também tiveram suas rotinas afetadas. A escola providenciou a Poli alguns ambientes ventilados e com distanciamento por um período, e no fim as coisas se encaixaram. É interessante se notar que no ano passado nós tivemos alguns alunos que tiveram apenas algumas semanas de presença no campus. Esse ano, nenhum calouro pôs o pé no campus. Então, é uma experiência bem interessante. Eles estão falando de uma universidade com colegas que eles nunca viram, com professores que não viram, com departamentos que não viram. Eu acho que, nesse contexto, o mentor dá muito apoio para o mentorando. É um interlocutor que ele não tem, no mais das vezes, em sua casa. Agora, é interessante notar que a mentoria remota, ela não foi uma novidade para nós. Desde 2017, que nós fizemos a primeira convocação de voluntários para mentoria, nós experimentamos alguns mentores remotos. Nós, acho que começamos com 10 mentores remotos. Um mentor no Japão, na Europa, na África e nos Estados Unidos. Então, quando veio a mentoria remota com a pandemia, nós sabíamos que funcionava, e funcionava bem. Certamente é melhor a mentoria com alguns encontros presenciais, em geral almoço na USP. Mas isso logo volta, aí nós vamos estar de pé de novo.
Exatamente, isso vai voltar, né? Tudo isso vai passar. Qual a relação, professor? É importante a gente explicar também e entender. Quer dizer, como é que esse projeto se insere dentro da Escola Politécnica, né? Qual é a relação do projeto e a escola?
É uma relação informal, mas é uma parceria forte e muito produtiva. É, nós temos apoio da escola cedendo sala, anfiteatro, comunicação, apoio de professores, muitos são mentores, alguns estágios, bolsas de iniciação científica. Isso aparece para aqueles que já estão indo ao terceiro, quarto ano. Mas nossos encontros todos são nas instalações da Poli. É importante também notar que a professora Eliede Bernucci, diretora da nossa escola, ela não é só uma entusiasta do projeto, mas ela se envolve pessoalmente em iniciativas e atividades nossas, porque ela é muito capaz. E além disso, essa atitude da diretora participando, ela é muito encorajadora para todos. Os alunos e os mentores e mentorandos se sentem prestigiados.
Bom, a gente sempre gosta de perguntar, né? Quais são os desafios do futuro? Um projeto que está enfrentando, passando pela pandemia, se superando. Como é que o senhor enxerga o principal desafio para o futuro desse projeto?
Nós conseguimos, ao longo desses últimos 5 anos, um melhor entendimento do que nós estamos fazendo. Estamos agora bem mais organizados, nós estamos com um gerenciamento de informações muito bom e a estrutura de cadeiras nos deu escalabilidade. O nosso principal desafio hoje é a captação de recursos. Nós temos um grupo de voluntários muito competente cuidando disso. Se, por um lado, nós temos estrutura para dobrar o número de mentorias em poucos anos, digamos 2 anos, nós não temos recursos para dobrar o número de bolsas. Esse é o grande desafio. Mas esse grupo de captação, eu tenho certeza, vai responder à altura. Tenho muita esperança, e o ouvinte também, que vai participar lá no site. É muito gratificante. Tem um desafio maior, bem mais ambicioso e meio pretensioso, que nós queremos passar a experiência do Retribua, o conhecimento e os métodos, para outras associações de ex-alunos do país. Então, é um desejo de que o Poli Retribua seja apenas um de muitos Retribua. Mas isso é para 2022, mas nós acreditamos.
Que maravilha, tá aí, portanto, as projeções para o futuro desse importante projeto. O senhor disse no meio da entrevista, mas vale destacar esse momento importante em que a Universidade de São Paulo consegue atingir esse marco de mais de 50% dos alunos vindos de escola pública, e isso impõe um desafio sempre maior para todos nós. Parabéns pelo projeto, e espero que a gente, com essa entrevista, tenha ajudado a provocar esse interesse das pessoas em ajudar, professor.
Roxane, muito obrigado pela oportunidade. Você certamente tem um impacto divulgando o projeto e as ideias subjacentes. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Marcos Rodrigues, da Escola Politécnica da USP, coordenador do projeto Poli Retribua.